jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiz Alebs e Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre produtos que estão surgindo e como que a gente faz para, de repente, conseguir medir para logo depois que eles surgiram e provaram que a existência vale a pena, a gente continua evoluindo eles pro sucesso absoluto, total e completo, né?
Oi, pessoal! Eu sou a Milene e a gente tá com um convidado muito especial, Bruno Coutinho.
Oi, pessoal! Grande prazer estar aqui, poder contribuir para esse assunto. Sou Bruno Coutinho, sou fundador e CMO da PM3, que é uma escola referência hoje na educação e Product Management, já que é o campo que a gente joga bem. Pô, tá muito feliz de compartilhar aqui com vocês. Vai ser bem legal.
Pô, animal, cara. Bora lá!
Para começar esse assunto, é bom a gente dar um passinho para trás para entender o porquê aquele produto, aquela solução foi desenvolvida. É bem provável, quando a gente está falando de novos produtos, geralmente quando a empresa já existe e a gente está querendo explorar um novo arco, né, na jornada desses clientes, é para resolver uma dor do negócio e também para resolver uma dor dessa base de usuários na jornada. Tem também o fato de você criar um produto e uma marca essencialmente totalmente do zero. E aí são duas coisas diferentes que você vai fazer durante essa jornada de validação. A validação é até, a forma de validar é até similar. Mas quando você tem um produto do zero, você não tem lastro dessas interações. Talvez até nenhuma cultura de mapeamento e de dados e de acompanhamento. Se você já tem um business e está querendo ampliar o seu escopo de negócios, aí você já tem um lastro e você já tem até como mensurar as coisas. Então, antes de mais nada, é tentar ver a estratégia, né? O que você está querendo resolver dentro desse processo. E aí, eu vou até te voltar à pergunta. Essa pergunta é para um negócio do nada ou é mais um produto para poder agregar dentro da jornada?
Pode ser os dois casos, né? Eu fiz a pergunta pensando em diversos momentos da minha vida aí, aonde eu já tive momentos que a gente colocou aqui ou em lugares fora daqui algum produto sem ter muitas métricas, e depois tem produtos que a gente tinha bem metrificado e foi mais tranquilo de evoluir, né?
Legal, então vamos pensar assim, e aí vai depender do tipo de produto que a gente está falando. Em um e-commerce, para a gente poder validar o negócio, é saber se as pessoas estão fazendo transações, estão pagando pelos produtos que você está vendendo ali. Se a gente pensa um produto tipo Spotify, ouvir uma música talvez nem seja sua métrica de sucesso, né? A quantidade de pessoas que criam uma conta e começam a ouvir uma música. Um business, por exemplo, SaaS model, pode ser também a pessoa se cadastrou, usou os 7 dias ou os dias grátis, o tempo de freemium, e depois começou a pagar. E essa pode ser uma das métricas para a gente poder acompanhar. A quantidade de pessoas que ativam, a quantidade de pessoas que pagam. E a gente tem todas essas pequenas métricas. Mas eu acho que elas são métricas que enganam, às vezes, o negócio. Há produtos em que você pode tirar muito mais de valor da jornada desse usuário no tempo que ele está interagindo com o produto. E dali a gente tirar métricas bem mais interessantes que vão falar do uso desses usuários no produto. Então, sei lá, um business tipo Spotify. Para certificar de que as pessoas estão realmente usando aquele produto, poderia ser a pessoa ouviu 5 músicas e criou uma playlist. E, sei lá, compartilhou uma música. Então, se a gente percebe que um percentual de usuários da minha base inteira, ou do meu TAM, do meu SAM e do meu SOM, né, do mercado que eu estou tentando atacar, fez aquela série de ações, e a gente determinar, né, e conversar ali dentro do corpo executivo com as pessoas que estão desenvolvendo aquele produto, qual é o número que a gente vai acordar que o negócio validou ou não, é quando a gente descobre se as pessoas estão realmente tendo tração naquele produto e estão dispostas a interagir com ele.
Vira e mexe, eu enxergo que os números mais claros, né, e mais óbvios do negócio, tipo, putz, no e-commerce é a quantidade de vendas, ou sei lá, se a gente faz um sistema que vai fazer pagamento automático de carro na estrada, quantidade de carros que passaram naquele negócio lá e, sei lá, não deram problema, uma métrica assim. Essas métricas primárias, elas sempre são mais intuitivas, né? Mas eu vejo também que a gente tem, conforme o negócio vai crescendo, a gente, conforme vai ganhando maturidade, a gente também vai tendo a perspectiva de ter que aprofundar um pouco mais sobre outros nichos, né, da profundidade. Por exemplo, agora a gente tem essa empresa que faz pagamento automático em estrada, e agora a gente tem uma modalidade ali que é, sei lá, fazer pagamento de moto. E aí agora eu preciso especializar um pouco mais essa minha métrica, né? E às vezes como que eu vou especializar essa métrica? Faz sentido eu especializar usando como baseline alguma coisa anterior? Que tipo de vícios e problemas que a gente, às vezes, pode ter de insight e de aprendizado, assim, pra evitar esse tipo de caminho, sabe?
Eu fico pensando, sei lá, em negócios do tipo Uber Eats, né? Quando começou o Uber Eats, o produto, essencialmente, ali, ele é muito similar ao Uber, como se usa o produto, né? Mas o mercado que eles quiseram atacar é o de comida, o que é diferente de car sharing. Eles, com certeza, já tinham alguns baselines de quantidade de usos por semana, mas é um outro business. Eu resolvo uma outra dor, né? Nesse sentido, eu acredito que o ideal a se fazer é do que você mapeou de mercado que é possível você atacar, e digamos assim, o Uber estava usando bem fora, dentro, né, a base deles de usuários. Eles definirem que 2% daquela base precisa ativar de alguma forma, sei lá, fazer 2 pedidos por semana. E a partir dessa métrica, eu consigo validar que aquela solução realmente está tracionando, as pessoas estão se envolvendo com elas, né? Então, quando você não tem benchmark, você não tem lastro, você precisa definir em cima do volume de usuários que você tem à disposição e definir ali um número que faça sentido e uma métrica, um indicador. Então, no caso da PM3, por exemplo, quando a gente lançou a primeira landing page falando sobre um curso de produto on demand, o que a gente viu foi qual o tamanho desse mercado brasileiro. Ok, vamos acordar que se 2% desse mercado comprar o nosso curso, que está em pré-venda, nem tinha nada pronto, a gente pode dizer que validou. Mas espera aí, esses 2%, olhando no LinkedIn, estão no nosso primeiro círculo de contatos ou estão no nosso segundo e terceiro, e enfim, outro ciclo de contatos? Assim, pode ser 2% dessa base e que desses 2%, 30% esteja no segundo nível. Porque é muito natural ter amigos ali querendo comprar porque viu, porque te conhece e tem seu nome carregando aquilo. Então, é importante definir antes, em cima de alguns números, obviamente, de dados, o que é uma métrica, o que é um número ideal para validar soluções, se aquilo está indo ou não está indo.
Como é que eu vou oferecer um produto novo, que tenha métricas boas, né? Sendo que eu não conheço os meus usuários e não tenho métricas nem baseline para isso, sabe? Se for uma coisa totalmente inovadora.
Isso você vai acabar descobrindo com o tempo e identificando os comportamentos desses usuários dentro do produto através de ferramentas de analytics, né? E muito em cima de feedback dos usuários. E nesse momento de validação, estar muito perto, até pré-product market fit, é muito importante você estar muito perto para entender como eles estão interagindo. E também mapear, né? E aí, através de eventos, né? Gatilhos que são gerados com o uso do produto para que você consiga exportar esses dados e lê-los, né? E ver se aquilo está fazendo sentido, né? Eu lembro quando eu trabalhei na Verius, que foi adquirida pela Easinvest. A Verius é um robot advisor, é uma gestora de investimentos. Então, basicamente, você coloca o seu dinheiro lá e depois que você coloca o dinheiro, ele compra ativos em cima do seu perfil de risco. É tesouro direto, tem umas ETFs também, enfim, ele balanceia a sua carteira. O processo para criar uma conta é preencher um cadastro na Verius, depois preencher o cadastro da corretora, que estão plugados, e depois enviar o dinheiro para a corretora, que automaticamente, quando o dinheiro cai na corretora e você tem a conta pela gestora, pela Verius, ele já aplicava para você. E aí, assim, a nossa principal métrica para acompanhar esse negócio, que era um serviço em 2016, por exemplo, tinham pouquíssimos no mercado, algo super novo, né? E falar de dinheiro é algo também bem complexo, era ver o percentual de pessoas que criaram a conta, é realmente um funil. Ativavam o cadastro, né? Porque é bem, assim, muitas informações que você precisa dar para poder criar uma conta numa corretora, por exemplo, e depois mandar o dinheiro. E depois que a pessoa mandava o dinheiro, a gente começava a identificar os comportamentos dessa pessoa depois que o dinheiro já estava lá, já rendendo e investido. E aí tinham várias, né? A gente via UAU, MAU, DAU, que são quantidade de usuários ativos diariamente, semanalmente, mensalmente. É quem logava para ver e clicar na aba de rentabilidade para saber se o dinheiro estava rendendo ou não. Eram as pessoas que mandavam diversos aportes durante um mês. Então, tipo, sobrou esse mês R$500, eu mando o aporte. Sobrou R$300 durante o mês de alguma outra forma, ou fiz um freela, ganhei, enviei o dinheiro. Então, todas essas métricas, a gente foi aprendendo de acordo com o produto e ia tracionando, né? A gente ia conversando com as pessoas, ia mandando mensagens para pegar feedback delas. Então, nesse tipo de situação, Milene, eu acho que é muito... Você vai aprendendo com o tempo. Existem umas expectativas iniciais desse negócio. Quando você mapeia o produto, você já sabe quais são as minhas métricas de aquisição, quais são as minhas métricas de ativação, quais são as minhas métricas de retenção, monetização e etc. E com o tempo, você vai entendendo outras métricas mais rebuscadas, né, que caracterizam essa interação melhor com o produto.
O usuário, né, vai ser sempre o principal foco aí. Da tecnologia adotada aí como ferramenta. Né?
E o que eu acho mais importante nesse processo, até mesmo da definição do mapeamento das principais métricas que a gente quer acompanhar desse produto novo, é ter os times técnicos muito envolvidos nesse momento, porque é o time técnico que vai ajudar muito na implementação de eventos e taggings e entender a jornada para poder enxergar certinho o que é uma interação positiva, o que é uma interação negativa desse usuário. Então, a participação do time técnico ali, obviamente, desde o processo de discovery, mas também na definição de métricas, é muito massa, porque dá sentido a tudo que o time está desenvolvendo. Estou desenvolvendo para isso, que vai melhorar esse indicador. Então, ter os times técnicos é imprescindível.
Eu diria ainda que um benefício adicional é que quando você for evoluir o seu produto, o seu time técnico, ele vai estar preocupado, porque ele foi incluído desde o começo, ele vai estar preocupado em conseguir conservar essa emissão de eventos, de gravação de métricas, etc e tal. Porque tenho certeza que todo mundo que já fez isso já passou pelo caso de evoluir um produto e quebrar uma tag e perder uma métrica e ficar com um vale num gráfico, sabe? Todo mundo já passou por isso.
Aqueles casos de você ou refatorar ou fazer uma modificação e esquecer a tag do Google Analytics, do Google Tag Manager lá, e que estavam carregando diversas outras tags que faziam triggers que, enfim, impactavam as métricas, né, que o time vai ler.
Já passei por isso, é bem chato, porque você vai olhar e falar, legal, vamos ver se deu certo. E ué, cadê? Daí você não sabe que esse negócio deu certo porque você tirou a métrica.
O que você comentou aí, Bruno, sobre o time tech, né, participar diretamente, né? Eu sou da área tech, né? Eu sou dev, e eu acho assim, isso muito legal, principalmente para a gente ajudar na coleta, né, dos requisitos, né, de tudo que a gente vai precisar colocar, né, naquele produto, né, ser desenvolvido. Porque acho que eu sempre penso assim, no exemplo da construção de uma casa, né? Se os materiais e as informações forem ruins, a casa não vai sair de qualidade, não vai ter jeito. O resultado final não vai ser o esperado mesmo, né? Então, eu acho muito legal a gente ter essa participação mesmo, sabe? O pessoal aí tá extraindo isso da ponta, né?
E essa é uma característica bem moderna na gestão de produto, né? De times mais empoderados e participativos dentro do processo. Até porque quando a gente fala de métricas, essas métricas elas, de sucesso para validação de produto, elas estão muito ligadas a negócio, né? E parece assim que existe ali o C-level, o corpo diretor que define essas métricas e o que vai ser. E, bem, se a gente pensar antigamente como as coisas eram desenvolvidas, né? De forma bem waterfall, os times técnicos nem sabiam por que estavam fazendo as coisas, né? E, então, tornar mais participativo é uma faca de dois gumes no que tange de, vai demandar um pouco mais de atenção dos times, tipo, vai ter que participar desses momentos de decisão, dessas reuniões, né, dessas celebrações, obviamente, mas também vai estar muito mais empoderado em termos de sabedoria, né, do porquê que você tá fazendo as coisas, obviamente.
Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é, às vezes quem tá ouvindo aqui não tem uma familiaridade com esse processo de mais estruturado, né, de produto, de métrica e tudo mais, e às vezes essa pessoa tá começando na carreira também e não entendeu muito, pô, mas por que de tudo isso? Aí eu gosto de trazer a seguinte analogia e ver se você concorda, se você tem alguma coisa, às vezes facilitar um pouco minha didática aqui, mas eu gosto de trazer aquela analogia do piloto de avião, sabe? O piloto de avião que voa por instrumento, ele voa por instrumento olhando relógio, olhando métrica, olhando indicador, vários sensores ali. E ele não tá olhando pro mundo que tá acontecendo. Ele olha de vez em quando, mas de vez em quando ele não consegue ver nada. Então ele confia ali nos números. Às vezes isso é muito importante, Porque muitas vezes a nossa percepção humana, né, o nosso emocional e o nosso racional enviesado por a gente estar mergulhado num contexto, ele vai apontar para um lugar, mas os números, eles, se tiverem sido feitos tudo corretinho, eles vão apontar para outro lugar, talvez. Então, ter as coisas em números, com métricas, descrevendo situações, eu vejo que ajuda muito nessas situações, sabe? Da gente falar, putz, essa intuição aqui não estava totalmente errada.
E tem aqueles dois pontos, né? De ser data-informed e data-driven, né? Então, esse primeiro que você comentou é o data-driven. Eu estou olhando os instrumentos e eu estou me guiando por ali. E aí o data informed é o que está acontecendo no mundo, né? E o que aconteceu com aquele produto dentro daquele período específico, dentro daquela data específica, que fez com que aqueles números tivessem, sei lá, uma orientação X ou Y, enfim. Então, acho que ter, e aí o data informed vem muito do contexto, né? Do que aconteceu dentro daquele período, te dá mais luz ainda, né? Que é o mundo ao seu redor. E essas duas coisas, quando estão alinhadas, né, e você tem contexto do negócio, você entendendo por que as coisas estão acontecendo, isso dá muito mais clareza para uma tomada de decisão.
E acho que também existe a perspectiva de você saber, conforme você vai olhando os números e entendendo, você tem que estar aberto a largar a teimosia, né? E ver que o número foi para um lado que você não estava querendo, mas é aquilo que aconteceu, né?
E aí tem que estar claro a cultura de experimentos, né? Você está disposto a errar e errar rápido e testar coisas que façam aquele indicador, enfim, evoluir de alguma forma, né? E a jornada desses usuários ser impactados. E aí, assim, nesse momento que a gente precisa ter muito cuidado também com o processo de interação com o produto, seja ele novo ou já maduro no mercado, começa ali com a aquisição desses usuários, né? E tentar entender de onde eles estão vindo. Então, isso é muito importante, porque a qualidade dessa base que vai interagir ali com o seu produto, ela está em xeque nesse momento. Digamos, por exemplo, se você faz uma campanha absurda, assim, no Magazine Luiza, oferecendo descontos, sei lá, de 50%, lá, uma Black Friday, pode ser que seja ótimo para trazer novos clientes ou reengajar clientes que já compravam, mas também pode trazer clientes que não vão engajar mais com o produto. Eles só foram lá, compraram uma vez e nunca mais voltaram. Então, isso pode até enganar o que você definiu como validação de uma ação específica. Então, muitas dessas ações que as empresas fazem de member get member, né, de eu mando um convite para você, você ganha um desconto e usa o produto uma vez e você também ganha alguma coisa, você que indicou ganha, a pessoa que foi indicada também ganha e a pessoa resolveu aquela dor e nunca mais voltou pro produto. Então, mas aí você fala, não, olha aqui a quantidade de ativações que eu tive no produto, quantidade de compras que eu tive, mas foi uma compra e acabou, essa pessoa tá dormente lá, tá, morreu, não parou, não usa mais o produto. E isso pode enganar muito. E aí o contexto, né, que é o data informed, mas a gente fez uma campanha de member get member que tinha esse contexto e trouxe um público não muito legal. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu há pouco tempo. O PicPay lançou uma campanha de aquisição de usuários, e também pode ser retenção, de pagar, sei lá, 110% do CDI para se você colocasse o dinheiro dentro do PicPay. Essa campanha, ela rodou por, sei lá, 2 meses, 1 mês só. Então, quer dizer que eu abria minha conta do PicPay, mandava meu dinheiro, e durante aquele tempo ele rendia aquele valor. O que eu fiz foi, beleza, eu queria conhecer o produto, fiquei curioso, queria mexer, criei uma conta, botei meu dinheiro, quando passou o período, removeu meu dinheiro. Assim, eu fui um cliente ativo, mas o meu lifetime value foi terrível. Eu saí em 2 meses, eu não fiz mais nada, eu não mandei dinheiro pra ninguém, eu não comprei nada. Então, assim, eu sou uma pessoa, mas deve ter sido milhares de pessoas que chegaram lá pra esse objetivo e não engajaram mais com o produto. Mas com certeza os times de produto estavam olhando para isso, né? Marketing, produto, né? Porque foi uma campanha forte de marketing, estava ali produto com certeza junto, os times técnicos também. E aí com certeza eles avaliaram, assim, ok, pessoal, da nossa base de cliente que já ativava, já comprava coisa, já fazia, usava o aplicativo, quantas pessoas investiram e ficaram? Aí tem esse pool. E também tem um pool de novos usuários. Agora, quais são os novos usuários que entraram aqui e depois que a campanha acabou, fizeram mais uma outra ação, mandou dinheiro para alguém, comprou alguma coisa, enfim. Ser data informed é entender que durante aquele momento teve uma campanha especial que trouxe aquela base de usuários, enfim, que se eles ficaram ou não ficaram, isso é para ser analisado ali no cohort da coisa, né? Por isso que é tão importante as análises de cohort. Então, você avalia o que, que as pessoas fizeram dentro de um tempo e depois daquele tempo, aquela mesma base que interagiu, como é que ela se comporta uma semana depois, duas semanas depois, três semanas depois, e aí você consegue ver se essa base continua engajada ou não.
Dá uma segurança também para a empresa para, na hora de fazer uma outra campanha dessa, por exemplo, a última vez não rolou não, né? A retenção não foi boa.
Ou até pode editar uma estratégia, né? Do tipo, olha, a gente não alcançou o objetivo A, mas abriu uma oportunidade para um outro objetivo que a gente também não tinha em mente. Então, vamos trabalhar outra coisa em cima do mesmo, sei lá, do mesmo lead, sabe?
Certeza. E lembra que, acho que essa conversa começou quando eu falei assim, primeiro a gente precisa olhar para a estratégia, né? E aí, com certeza, essa campanha, ela é uma iniciativa dentro de uma estratégia que foi definida pelo PicPay, por exemplo, em um ano fiscal específico, né, nesse período, em que diz o seguinte, olha, a gente precisa aumentar a quantidade de novos usuários. Digamos que seja isso. Tá? O indicador que eles queriam, eu quero aumentar novos usuários em 30% no primeiro quarto. Aí, ok, isso está dentro da estratégia de conseguir novos usuários no ano. Tá. Mas aí o time de produto, né, e fizeram discovery e perceberam que há uma dor de querer investir melhor, né? E assim, a gente não tem produto de investimento. Falar, que tal a gente criar um produto de investimento e que esse produto ele seja um adquirente de novos usuários, né? Para aquisição de novos usuários. Por quê? A gente já faz campanhas de member get member, de se eu convido o PicPay, eu ganho R$10 e a pessoa ganha R$10. E aí eles podem ter feito um cálculo, obviamente, para ver. E se as pessoas botarem o dinheiro aqui e a gente pagar essa rentabilidade, isso ser parte do CAC, né? Que é o custo por aquisição. Então, acho que tudo isso é trabalhado, né? Tudo pensado. E aí faz essa campanha, né? Uma iniciativa, e aí depois você vai analisar se aquilo trouxe retorno ou não.
Você tinha tocado em um ponto aqui relacionado a isso de experimentar e fazer as coisas, entender, errar e aprender, que é justamente isso, né? Da cultura do experimento. Tem um certo quê de transformação digital na cultura do experimento, mas eu acho que ela é um nível adiante, né? De você fazer a transformação digital. O que você daria de dica para conseguir trabalhar isso, assim?
Acho que, primeiro, é tentar validar da maneira mais enxuta possível aquela solução que parece uma grande oportunidade para você. Então, as empresas que vão lançar produtos inovadores, né, para o modelo de negócio, precisam ser verdadeiras consigo, com elas mesmas, e identificar que aquilo realmente é uma dor. E aquilo vai ajudar o negócio de alguma forma e servir a base dele de cliente. A gente tem um curso de Product Discovery que tem um case muito legal do Will Sertório, que ele conta como é que eles validaram uma solução da Porto Seguro Faz, de pintura residencial, usando algumas técnicas de descoberta de soluções. E é muito legal que, assim, eles queriam ampliar o portfólio de produtos, percebiam uma dor dos times de suporte, e-mails que eles recebiam, de pessoas querendo essa solução, que tem de consertar coisa em casa, né? Trocar pneu se o carro tá, dá a partida no carro, se acabar a energia do carro, da bateria do carro, enfim. E aí tinha essa dor de, pô, queria que a Porto cuidasse da pintura da minha casa. Por quê? Arrumar pintura é difícil, as pessoas não se comprometem, enfim, tinham várias dores ali dos usuários. E aí ele fala assim, cara, a gente não vai contratar pintor e mandar as pessoas ir nesses usuários. A gente vai tentar validar isso da maneira mais limpa possível. E eles dizem que eles fazem o seguinte, a gente criou uma landing page com uma proposta de valor, explicando o que era o serviço. Colocou um botão na área logada de quem entra lá no Porto Seguro Faz, por exemplo, lá para ver as coisas do Porto Seguro, a policy, enfim, etc. E viu o CTR, né, o click-through rate, daquele botão para ver se as pessoas tinham interesse. Então, essa foi a primeira coisa. Super barato, super lean, não teve totalmente no code. Você pode pegar vários softwares que desenvolvem landing pages para você poder criar vários experimentos. Enfim, aí criou essa landing page. Mas o que estava por trás? Qual é o mágico de Oz aí da coisa, né? Eles entraram em contato com alguns parceiros em regiões específicas de São Paulo. Então, eles fizeram esse experimento dentro de uma área, né, de controle. Entraram em contato com uma empresa que faz um contractor ali que faz que pintura e serviços de reforma e falou assim, olha, vocês vão receber alguns leads que eu vou mandar para vocês de pessoas interessadas e vou te dar aqui um uniformezinho da Porto Seguro e eu quero validar essa solução, se as pessoas estariam dispostas a pagar. Então, eles faziam todo o processo de integrações, não tinha nada integrado, era tudo manual. Então, a pessoa preencheu o lead, aí eu pego lá o contato do Bruno ou da Milene que entrou em contato, passo para os caras, ó, chegou um cliente aqui, entra em contato lá. Então, assim, essas validações, até descobrir se as pessoas estariam dispostas a pagar por isso, de forma totalmente barata, né? Bem manual, bem rústico, o que é o que tem que ser, né? Existe um, acho que é do Paul Graham, que ele tem um, faça coisas que não escalem. É isso, no início dessas validações, é fazer tudo que não escale, porque você precisa fazer manual, e depois que aquilo, aí depois, digamos que a solução validou. E aí o Bruno foi, comentou com a Milene no trabalho, falou, pô, sou cliente da Porto Seguro, pô, eu também sou, pô, os caras vieram aqui em casa e pintaram, ah, sabe, agora eles têm isso? Tem, entra lá no site. E se tiver lá, e se a coisa começar a crescer, aí sim justifica você chamar os times de engenharia, né, e falar assim, olha, pessoal, a gente tem aqui, a gente rodou esse experimento, tá validado, isso vai ser bom pro negócio, porque vai aumentar o nosso revenue, nossa receita em X, a gente vai conseguir agradar essa dor dos clientes, a gente vai ajudar a jornada dessas pessoas, agora sim a gente precisa escalar, integrar sistemas, conectar com a rede de pintores dentro dessa região, vamos começar por São Paulo e vamos aumentar. Então, a validação Lean, ela é chave, porque ela é barata, ela é rápida e ela te dá chance de errar gastando pouco tempo e poucos recursos dentro da empresa. Os aprendizados você tem uma base gigantesca de usuários, com certeza os times de produto identificaram ali alguns buckets de usuários que têm aquela dor e poderiam começar a usar, serem early adopters daquele produto e começar a lançar de forma lean, né, e tentar validar aquela solução.
Eu sou responsável pela parte de tecnologia de catálogo. E aqui a gente já passou por várias maneiras de medir catálogo, né? Tipo, qualidade de catálogo. Até o ponto desde assim, quando a gente tinha 20 mil produtos no catálogo, era mais fácil e você conseguia, sei lá, inferir muito forte que um produto ruim não convertia. Isso era uma métrica que valia muito forte na época. Agora que a gente tem dezenas de milhões de produtos, essa métrica, ela não correlaciona forte, sabe? Ela é uma métrica mais frágil e ela degradou com o tempo sobre essa correlação, né? A causa dela mudou, né? O que a gente observou aqui foi justamente isso, né? De ter que desenvolver e migrar para novas métricas para descreverem um mesmo contexto, né? É curioso isso.
Agora você tem o data informed, né? Agora um contexto é outro e você precisa encontrar outra métrica que você consiga acompanhar e faça sentido para o novo contexto que você tem. Eu fico pensando também em alguns produtos que tem churn, mas o churn do bem. Como é que é um churn do bem? Você pensa assim, um produto tipo Tinder, né? Então, as pessoas entram no Tinder e a métrica de sucesso é fazer com que as pessoas tenham match, conversem, né? Deve ter ali uma quantidade, umas métricas de sucesso para o uso do produto. Mas digamos que as pessoas tiveram match, se conheceram e saíram do aplicativo. Então, perdeu 2 clientes. E aí? Mas é um churn do bem, porque as pessoas também vão comentar do produto para outras pessoas que vão gerar aquisição através de boca a boca, e, enfim. Né? Então, há produtos que existe o churn do bem, né? Você cumpriu a missão na jornada daquela pessoa e por um tempo específico, obviamente. Pensa, sei lá, Quinto Andar, né? O Viva Real. Você não acha... Você não procura apartamento todo dia, né? Você não se muda todo mês. Você se muda uma vez a cada, sei lá, um ano, dois... Não, um ano, pouco até. 3 anos, talvez, né? Se você mora de aluguel. Ou compra... Quantas casas próprias uma pessoa compra na vida? Sei lá, uma. Então, tem o churn do bem também. Então, você tem que entender muito o seu produto. Que a gente está falando de produtos de bens de consumo, né? Tipo, Magalu, tem serviço, mas sim, tem muito produto. Então, você espera que as pessoas usem sempre. Então, você quer que o lifetime value seja grande, que as pessoas interajam bastante. Mas há outros que, depende do produto que você tá olhando.
Né? Não, demais, cara. Esses casos de produtos que, tipo que você falou do Tinder, Viva Real e todos os outros, eu acho que o difícil e o curioso e desafiador é você saber, de repente, até metrificar essa parte aí, né? Ou fazer essa inferência e tirar um número médio de quantas pessoas que usaram e indicaram, sabe?
Por isso que, bem, esses negócios em si, eles querem participar de toda a jornada. Então, depois que você fecha o apartamento, eu preciso de novos móveis, eu preciso de alguém que vai pintar, eu preciso de alguém que vai reformar. Enfim, e se você consegue oferecer uma série de outros serviços e produtos dentro dessa jornada, você já consegue mapear bem melhor se, assim, resolver essa dor, achar a casa. Agora, tem essa dor de fazer a mudança e essa dor de fazer a reforma. Enfim, e aqui de decorar. Então, as empresas estão cada vez mais querendo fazer essa jornada completa e tirar cada vez mais valor dentro desse processo, né? Obviamente.
É, por isso que o Alibaba fala que o business deles é dados, né? Sabe? Não é tecnologia e nem varejo.
Porque a vida das pessoas, ela muda. O contexto é outro. O Bruno de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, é diferente do Bruno de hoje. Eu tenho um outro contexto de vida. As minhas dores são outras dores. Então, o negócio que conseguir me acompanhar por toda a minha jornada, né, para me servir e resolver todas as minhas dores dentro desse processo, da minha vida, vai conseguir ter um lifetime value do Bruno e do Gouveia, da Milene, assim, incrível. Vai ter dados das nossas vidas, né, por um longo período de tempo.
O que eu achei maneiro desse caso é que ele dá uma perspectiva estratégica bem diferenciada, assim. Que é sutil, né, na verdade, assim, para os olhos destreinados, assim.
Eu fico muito curioso quando eu vejo as empresas criando as células de inovação, como tem o Luiza Labs, né? E vejo outras grandes empresas que, essencialmente, originalmente, não eram de tecnologia, mas estão fazendo essa transformação digital. Então, você pega, sei lá, um case como Ambev, né? O business dos caras é vender cerveja. A princípio, é o que você pensa, né? Vender bebidas, cerveja. E aí, depois, você começa a ver que eles começam a desenvolver outros produtos que amarram as jornadas dos clientes finais. E aí a gente pensa, Zé Delivery, me entregar cerveja gelada em casa, ok, B2C, e dos clientes, empresas, B2B, que é o dono do bar, o seu Zé, eu consegui bancarizá-lo com uma solução de conta PJ, eu consegui acompanhar a jornada do seu Zé, porque eu sei que ele se endivida e o fluxo de caixa dele é ruim, então eu posso oferecer empréstimo. E eu sei que o seu Zé, quando ele tem uma conta comigo lá na Donos, no app dele, eu sei que ele gasta, ele compra 20 caixas de cerveja comigo, mas ele também compra no açougue, ele compra também outra coisa, e eu começo a fazer parte da jornada dele, que até então só vendia cerveja para esse cara, mas agora eu já posso oferecer empréstimo, fluxo de caixa, eu já sei se ele vai me dar calote ou não vai me dar calote, porque eu sei o fluxo dele e o quão disposto ele está a pagar uma parcela se eu oferecer um empréstimo para ele com juros diferenciado. E isso é realmente estratégico. É um nível muito acima, porque é realmente pensar holisticamente a jornada das pessoas, de quem se conecta com esse negócio. Então, uhul para mim, Bruno, que quero tomar uma breja gelada e ter Zé Delivery, e uhul também para o seu Zé, que tem seu bar e precisa ter o negócio funcionando. Então, quando as empresas entendem que ampliar o escopo de novos produtos e isso impacta a jornada dessas pessoas, que traz valor para a empresa num lifetime value eterno, né, eterno, até aquele negócio existir, no caso, é chave, é pronto. E por isso que o mercado está tão aquecido em aquisições de negócios, né? Porque estão comprando empresas ou criando células de inovação que atendem uma parte do negócio que não há foco para se desenvolver, ou alguém já desenvolveu mais rápido e eu só plugo aqui. Então, é muito interessante ver esses movimentos, né, que estão acontecendo hoje no Brasil.
Sim, cara. Demais. Isso me traz ainda mais a importância da gente ter dados acessíveis e razoavelmente estruturados para conseguir explorar, né, correlacionar e entender o que, que esses dados conseguem dizer, né?
Todos esses dados precisam se conectar estrategicamente ao negócio para fazer justificativas, e essas justificativas, elas são as iniciativas que os times de produto, tecnologia, vão desenvolver ao longo do processo para conectar com essas métricas e ir lá com a estratégia do negócio, né?
Por isso que o tal do Big Data aí, ele é tão importante, né? Porque é melhor você ter um dado não estruturado do que você não ter nenhum dado, né? Um dado estruturado é o melhor que você pode ter, porque ele vai estar ali bom para você trabalhar, mas a gente sabe que isso muitas vezes não é factível, né?
Sim, definitivamente. Então, quando você está criando um produto novo, e ali, sei lá, você faz um Business Model Canva, né? Business Model Canva é um framework onde você tem uns quadradinhos e dentro desses quadradinhos você vai preencher algumas informações sobre o seu produto. Foi desenvolvido pelo pessoal do Strategizer. E o que é o Business Model Canva? Eu digo ali, qual é o value proposition do meu produto? Quais são as métricas principais que eu quero acompanhar? O que é sucesso? Quais são os principais competidores? Quais são os principais canais desse produto? Então, quando você já começa, né, não precisa necessariamente usar esse framework, mas com essas informações, você já começa um produto já sabendo o que você vai mensurar. E aí você tem, por exemplo, um service blueprint bem desenvolvido, tipo, qual é a jornada dessa pessoa? Quais são os pontos de interação que ela tem com o produto? E como eu consigo mensurar tudo isso aqui? Como eu consigo metrificar isso aqui? Que ferramenta de analytics isso vai me dar suporte para entender esse processo, né? E aí, enfim, tem diversas outras soluções no mercado que vão te ajudar a entender esses dados, né? Mas é muito importante você, logo no início da concepção do que você está querendo desenvolver, até antes mesmo daquela validação link que eu falei, o que é métrica de sucesso? O que são essas interações? E, eventualmente, com o produto vai se desenvolvendo, novas coisas vão acontecendo, novos contextos. Foi o que você disse, Gouveia, tipo, a categoria agora tem centenas de milhares de produtos. Enfim, é um outro contexto. E aí as coisas vão evoluir. Então, você vai ter que achar novas formas de mensurar aquilo e ter novos KPIs.
Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecatlab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Legal, eu tô no Instagram como _coutinhobruno e também pode ver lá cursos PM3, que a gente posta coisas muito legais dentro do nosso perfil. Eu e o Marcel, a gente aparece às vezes nos Reels fazendo umas palhaçadas lá sobre o dia a dia da área de produto, então garanto boas risadas, certeza.
Bom, o Marcel já gravou com a gente e em breve vocês vão ver ele em mais um episódio aqui.
Massa. E quem quiser se especializar um pouco mais na área de produto, a gente tem 3 cursos hoje lançados, que é o curso de Product Management, um de Discovery e um de Growth, para se você estiver ali naquele momento de escalar um produto. A gente está gravando agora o nosso quarto curso de Product Marketing, algo que as empresas estão olhando bastante para alguém que ele consiga conectar ali as áreas de produto, vendas, CS, né, e marketing. Então, confiram os materiais que a gente tem produzido e garanto que vocês vão ter bons insights.
Gente, vocês gostaram dessa conversa? Imagina só do material que essa galera tem. Mas é isso aí, gente. Valeu demais.
Valeu, pessoal.